Oi, meu nome é Natália e esse é o Na Telha.
Fala galera, aqui quem fala é o Vitor Filésio, editor desse podcast. Passando aqui rapidinho só para deixar um recado para vocês: dizer que este episódio era para ter saído no ano passado, infelizmente eu não consegui editar, então tá saindo agora. Ou seja, toda vez que a Natália disser, ah, não sei o que lá esse ano no caso é 2023, entendeu? Considere como se fosse 2023, não, 2024, mas é isso. Só esse recadinho rápido, um ótimo ano para todos vocês, que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós. E é isso, um beijo no coração de todos e fiquem agora com um episódio novo de Na Telha.
Na telha. Quanto tempo! O Vitor vai querer me matar, provavelmente, porque eu estou há 50 anos, 100 anos, 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 quinta série, 50 anos sem gravar, e aí quando eu vou gravar, eu vou gravar de fone. É porque eu estou morrendo de preguiça de pegar o microfone, porque se eu pegar o microfone, eu tenho que ligar o computador e tô com preguiça. Enfim, caraca, moleque, faz tempo que eu não gravo, né? Faz muito tempo. Eu não lembro quando foi o último Na Telha. Eu sei que foi esse ano ainda. Eu sei que foi esse ano, porque eu não lembro pra quem que eu falei que eu ia gravar Na Telha. E a pessoa falou assim: ah, dá uma atualizada sobre a caloteira. Então eu acho que o último episódio foi da caloteira. E só para atualizar quem ouviu, né? Quem acompanhou essa tour, ela não pagou, tá, galera? Ela não pagou, ela tá por aí devendo e luxando. E, cara, eu estava tão ocupada com a minha vida, com as minhas coisas, que eu tinha até pensei assim: vou foder essa fodida. Mas aí depois eu pensei: ai, deixa quieto, tem muita coisa para resolver. Enfim, o karma, eu acredito muito em karma. Mas enfim, foda-se também. Mano, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Muita coisa mesmo. Pra vocês terem noção, eu me formei. Ah, eu me formei. Me respeitem, porque agora eu sou nutricionista, tá bom? Sou nutricionista, não falando sério, me formei. Sou nutricionista. Nossa, tipo, em nenhum momento me arrependo de ter escolhido essa profissão. Eu amo, amo ser nutricionista. Com CRN ativo e tudo mais. E estou atendendo, inclusive, quem quiser se consultar comigo, entrar em contato pelo zero, não, entrar em contato no meu Insta, tem o link no meu Insta pessoal, para quem me segue tem o arroba lá do meu Instagram profissional, que é o natenutri, que é o nat real, e tem o natnutri, né? Não que a natnutri não seja real, mas enfim, vocês entenderam. Estou fazendo pós-graduação, olha lá. Saí da faculdade pensando nunca mais na minha vida eu vou querer estudar. E estou fazendo pós-graduação. Estou fazendo pós-graduação em nutrição clínica e comportamental, porque eu gosto de entender a cabecinha das pessoas e tudo mais. Mas enfim, gente, é isso. Sobrevivi. Sobrevivi. Foi um ano muito puxado. Nossa, muita coisa aconteceu até metade desse ano. Agora que eu parei pra pensar, que eu vivi tanta coisa que parece que eu vivi uns 5 anos, juro. Estágio, nossa, estágio cansativo demais. Eu não sei se eu cheguei a contar em algum episódio, eu acho que não. Gente, se eu falar qualquer coisa que eu já falei em outro episódio, vocês vão me desculpar, porque eu não vou lembrar mesmo. Então, finge que é reprise. Eu descobri que eu tenho pressão alta. Descobri que eu tenho pressão alta, real, oficial. Descobri que mais. Eu descobri que eu tenho TDAH, gente, tudo bom? Descobri real, oficial também. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas o lance da pressão alta, velho, eu descobri de seguinte maneira. Gente, eu juro que eu não lembro se eu já contei isso. Se eu já contei, ouve de novo, porque é interessante a história. Mentira. Não lembro mesmo, vou contar mesmo assim. Isso é um sintoma do TDAH, isso aí. Mas enfim. Estava eu uma bela semana na correria da minha vida. Eu estava muito cansada na época de estágio, nos estágios finais. Eu estava muito cansada mesmo. Nossa, eu fiz estágio no Guarujá, mas esse foi em 2022. E eu morando em Santos, então eu saía do estágio uma hora, tinha que estar no trabalho 2h30, aí saía do trabalho, ia pra faculdade, aí tava fazendo TCC juntos, então, assim, eu tava surtando, surtando, surtando. Sério, gente, assim, surtadaça. E aí, né, nossa, eu tava muito cansada da vida, assim, muito, muito cansada. E aí esse ano virou o ano de férias, descansei e tal, e aí começou o ano mais estágio. Tinha dois estágios ainda para fazer esse ano, que era o An, como eu amo, era o An e nutrição esportiva. E assim, nossa, foi extremamente exaustivo, porque era a mesma rotina, ir para o estágio às 7 horas da manhã, sair direto para o trabalho. Então, como o estágio era aqui em Santos, esse segundo, no hospital, então eu ia direto pro trabalho, não passava em casa, do trabalho, direto pra faculdade, enfim, exausta, 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 exausta. E aí, apesar que a pressão alta, eu acho que eu descobri no ano passado, então eu já devo ter contado essa história. Enfim, aí tava morrendo de dor de cabeça, um belo dia eu tava morrendo de dor de cabeça, passei a semana inteira morrendo de dor de cabeça, e eu sei que eu tenho enxaqueca áurea. Aí você pergunta, o que é enxaqueca áurea? É uma enxaqueca fodida, assim, a mãe das enxaquecas. E aí, falei, vou no. Ai, gente, eu operei a cabeça. Nossa, muita coisa pra contar. E aí, eu tinha um lipoma na minha cabeça atrás. E aí eu tava com muita dor de cabeça. Eu falei, meu, será que esse negócio tá pressionando alguma coisa que tá me dando essa dor de cabeça fodida do caralho? Aí eu marquei um clínico geral, né? Eu falei, ah, não sei o que que é dor de cabeça, mas pode ser outra coisa. Eu vou marcar um clínico geral, porque aí dependendo ele me encaminha, né? Aí fui lá, não, senhorzinho muito simpático. Eu adoro médicos senhorzinhos, porque normalmente eles são muito simpáticos. Enfim, e aí, senhorzinho, eu mostrei pra ele, né? Falei, ah, isso aqui, tenho isso aqui, eu tô morrendo de dor de cabeça faz umas 2 semanas e tá muito incômodo, eu não sei o que eu faço. Tomei remédio pra enxaqueca, não passa, não, não, não. E assim, gente, pra eu ir no médico por causa de dor de cabeça, imagina o quanto que minha cabeça estava doendo. E aí. Aí ele falou, ah, pode ser, né? Sei que lá, sei que lá, sei que. E vamos aferir sua pressão. Falei, vamos aferir minha pressão, então. Aí ele foi, aferiu a minha pressão. Eu lembro que eu ia pra terapia depois dessa consulta. Ele aferiu minha pressão e falou assim, ô, linda. Oi, meu bem. Ele, o que que você vai fazer agora? Eu falei assim, ah, eu vou sair daqui e vou pra terapia, né? Aí ele falou assim, cancela. Eu falei assim, meu Deus. Cansar, vou morrer. Ele acabou de descobrir que eu vou morrer. Aí eu perguntei, mas por que ele? A sua pressão, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que tava tipo 14 por 16, um bagulho assim. Ele, a sua pressão tá tipo assim, no céu. Aí eu fiquei assim, eita, e agora? Aí ele, ó, você tem duas opções. Ou você vai descer e vai tomar uma medicação para baixar essa sua pressão. Agora, nesse exato momento, ou você vai sair daqui, eu vou ligar para um cardiologista amigo meu, você vai sair daqui e vai direto para lá, porque era relativamente perto. Aí eu falei assim, não, liga agora, né? Porque eu fiquei assustada, porque ele ficou assustado, eu fiquei assustada. Ele falou assim, você não tem idade para ter a pressão, né, nessas alturas. Ele ficou extremamente preocupado, eu fiquei extremamente preocupada, ficamos extremamente preocupados. Aí fui lá, né, agradeci a atenção, aí ele me indicou um outro médico pra cabeça também, né, pro negocinho. E aí fui lá pro outro médico, um querido também, senhorzinho, assim, um querido. Ele é tão querido que, tipo assim, gente, ele não tem computador. Ele anota tudo no papelzinho, numas fichinhas, não fica lá digitando. Você fala, ele vai lá com a caneta, ah, eu acho uma graça. E aí foi lá, aferiu minha pressão, mesma reação. Não, porque você não tem idade pra isso aqui, isso aqui. Enfim, e assim descobri que tenho pressão alta. Passou um remédio, negligenciei, não tomei como deveria tomar. Fui no retorno esse ano, não lembro quando. Eu sei que meu último retorno com ele foi dia 3 agora de novembro, se eu não me engano. E aí, voltei, pressão continuava alta, repeti eletro, né? Ele conversou comigo. Ele, ai, mas você precisa evitar coisas que aumentem a sua pressão arterial. E eu, tipo o quê? Aí ele, tipo, se estressar. Eu falei assim, não vai estar tendo como. Porque estressar, me estressar, é assim, top 1 da minha lista de obrigações. De obrigações não, né? De vai acontecer no dia. E aí tal, né, um querido me orientou, falou que é perigoso, né, enfim, que eu sou muito jovem para ter pressão alta, enfim. Voltei agora, dia 3 de novembro, mesma coisa, pressão na puta que pariu, me levei um esporro, porque eu não tava tomando remédio direito, mas assim, realmente, a culpa foi um pouco minha. E aí, tô tomando agora. Voltei, tô pegando remédio na farmácia popular, nossa, eu amo SUS. E aí, é isso, gente, descobri que tenho pressão alta, mas assim, descobri porque estava com muita dor de cabeça, porque eu tava num pico de cansaço, de estresse, pra vocês terem noção. Teve um dia que eu tava tão cansada, eu estava, tipo, tão cansada que eu tava dirigindo, eu tava, né, pilotando minha moto, e eu estava tão cansada que eu cogitei estacionar a moto para sentar no meio-fio, sentar em qualquer lugar, porque eu tava cansada. Eu tava sentada dirigindo cansada, pra vocês terem noção. E tava estressada, tava estressada com o TCC, tava estressada com meu orientador, me pensei assim, meu orientador é um querido, um querido, um querido, um querido, adoro ele, mas ele também me cobrava assim um pouquinho além do que eu gostaria de ser cobrada. Então, tava puxado, nossa, tava muito, muito, muito puxado. Mas é isso, me formei, passei TCC, apresentei, me tremia igual vara verde, fiquei toda vermelha, parecia que eu explodi, porque, né, eu tenho rosado, eu tenho muita coisa, né, parece que eu sou uma senhora de 97 anos que não se cuidou quando era jovem. E aí fiquei extremamente vermelha no dia da apresentação do meu TCC. E aí foi, rolou, gente, colação de grau, perdi o canudo no dia da colação de grau, ainda bem que o certificado, o negócio lá, papel, não tava dentro do canudo. Mas assim, não faria outra faculdade de jeito nenhum. Mas foi aí, foi a fase. Enfim, fiquei aí um tempinho sem fazer nada. Sem fazer nada no sentido de estudar, porque eu pensei em engatar logo uma pós. Mas eu falei assim, não preciso descansar, porque eu tô muito biruleibes da cabeça. Aí foquei um pouquinho no meu trabalho, trabalho mesmo, né? Que eu tava assim. Como eu tava fazendo meio período, precisava me dedicar um pouquinho mais. Enfim, né? Whatever. E é isso aí. Agora, novembro, comecei a pós-graduação. E aí, vamos que vamos. Pensando no futuro. Espero muito crescer nessa área. Modéstia à parte, eu sou uma ótima nutricionista, porque meus pacientes, eles evoluem, assim, muito, muito. Sério, gente, não é querendo me achar. Mas é muito gratificante quando você vê que o seu trabalho, que aquilo que você estudou para, tipo, que a sua ação tá mudando positivamente a vida de alguém, sabe? Nossa, tipo assim, eu fico até meio emocionada de falar, porque realmente é muito gratificante. Quando dizem trabalhe com o que você ama, com o que você gosta, que você nunca, né, vai sentir que seu trabalho é muito real. Que realmente é muito gratificante ver o resultado das pessoas. Mas enfim, é isso, galerinha. Sobre a minha vida acadêmica é essa, já estou atendendo. Que mais que eu ia falar? Esse ano, descobri que tenho TDAH. Gente, descobri. Vamos falar sobre isso. Como que eu descobri? Eu tava vendo no TikTok, não, mentira. Faculdade. Eu estava muito cansada na faculdade e, consequentemente, eu não estava conseguindo me concentrar. Eu estava muito mal da memória, tipo, nível de eu estacionar minha moto, não lembrar onde eu estacionava a moto. Só que eu pensei, né? Pô, cansaço, tô cansada, né? Normal. Aí acabava, eu prestava super atenção na aula, super focada assim na aula, mas a aula acabava, tipo, se você me perguntasse o que que foi aplicado naquela aula, tipo, velho, não faço a mínima ideia. E assim, acabou a faculdade, né? Falei, pô, agora eu vou dar uma descansada, vai tudo voltar ao normal. Só que não voltou. Tipo assim, eu continuei muito esquecida. O start para eu ir procurar isso, né? Tipo, se realmente era isso, porque eu já tinha. Porque assim, eu tenho ansiedade. Quem não, né? Qual jovem hoje em dia que não tem? Então, como eu tava muito estressada, né, muito cansada, a minha psicóloga me encaminhou para um psiquiatra e a gente conversou mais ou menos sobre isso. E ele falou assim: ó, eu vou te passar um remédio que é para isso, mas não é exatamente para isso, mas pode ser que ajude nisso, mas não é exatamente para isso, mas é o TDAH no caso. Aí fica assim, quê? Aí ele explicou lá que é um remédio, que é para ansiedade, só que como ele, né, tem um seu lá de serotonina, dopamina, aí já ajuda no TDAH da atenção, não sei o que, não sei o que lá. Falei assim, ok, show. Me passou um testezinho lá para fazer, isso no ano passado. Passou um testezinho para fazer, né, fiz o testezinho, voltei nele, ele falou assim, ó, pode ser que talvez. Falei, show. Só que assim, quesito ansiedade, melhorou. Quesito atenção. Parece que piorou assim 1.000 vezes. Então, o start para eu ir procurar um médico que batesse o martelo foi: a minha memória esse ano, ela estava péssima, ela está péssima. Minha memória está assim, péssima, péssima, péssima. De nível de eu estou com um controle remoto na mão, eu largo o controle, imediatamente eu fico assim: aonde está o controle? Eu não sei, eu simplesmente não sei. Parece que, tipo, abre um buraco assim na minha mente, onde as informações se enfiam e eu não encontro mais. É muito doido isso. Esses dias eu tava louca, louca, louca procurando um protetor labial, sei lá o que que era, um batom. E aí eu não achava por nada nesse mundo. Eu ficava, gente, não é possível. Porque eu lembrava de eu passando ele, só que eu não tinha a lembrança de onde eu larguei ele. Não tinha. Isso é muito bizarro. E aí eu fiquei uns 2 dias procurando, não achei, desisti, comprei outro. Aí passou assim pela minha cabeça: não, não estaria nesse lugar tão óbvio. Quando eu fui ver, estava. Estava dentro do baú da minha moto, ele solto lá, largado. Só que aí eu fiquei pensando, cara, em que momento? Por que ele não caiu de uma bolsa, nada? Porque, tipo, eu pego ele e coloco sempre no mesmo lugar. Enfim, e daí pro pior. Já aconteceu de eu tentar abrir a porta com chave que não era da porta, ficar, tipo, assim, uns 5 minutos, caramba, por que que essa porta não abre? Aí, tipo, ah, estou com a chave errada. Gente, assim, muitas coisas, muitas coisas. E o procrastinação. Procrastinação é uma coisa, assim, que foi um fator também que me fez procurar um médico para bater esse martelo, porque aí você fala, ai, mas eu também procrastino, é normal de ser humano. Gente, não. Vocês não estão entendendo. O lance da minha procrastinação é o seguinte: eu nunca deixo de fazer o que eu tenho para fazer, muito menos em relação assim aos meus pacientes. Eu sei, eu cumpro as minhas funções, só que o que acontece é eu não. Como que eu vou explicar? Até o último segundo, eu não consigo fazer. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu preciso fazer uma prova semana que vem, na segunda-feira. Hoje é terça-feira da semana anterior. E eu sei que eu preciso estudar para essa prova. E aí eu fico, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Isso passa quarta, eu preciso estudar quinta, eu preciso estudar sexta, eu preciso estudar sábado, eu preciso estudar. E eu não estudo. Não é porque eu não quero, não é por preguiça. Eu simplesmente, gente, não consigo. É muito bizarro. Aí você fala, ai, mas é só ir lá. Gente, não dá, não rola. Aí se eu me forço a fazer isso, eu me distraio facilmente. Tipo assim, eu abro o computador, aí quando eu vejo, eu tô no celular. Aí eu deixo meu celular longe. Quando eu vejo, eu tô assistindo alguma coisa na TV, eu desligo a TV. Aí quando eu vejo, eu tô, sei lá, lixando a minha unha. Assim, é muito bizarro, sabe? Então chegou num nível que tava atrapalhando a minha vida. Porque eu falei assim, cara, eu não posso ficar deixando para fazer as coisas de última hora, porque isso me entope de coisas para fazer. Aí eu fico desesperada porque eu tenho 1.000 coisas para fazer, faço, mas me sinto sobrecarregada e enfim. E aí é basicamente isso. Aí fui procurar, conversei com a minha psicóloga falou que, ah, eu acho, né, pode ser que talvez. No psiquiatra falou, ah, eu acho, pode ser que talvez. Falei assim, vou procurar um neurologista. E aí, por acaso, marquei o mesmo neurologista que bateu o martelo lá da enxaqueca áurea, falou assim, tem enxaqueca áurea, e fui, contei para ele, falei assim, 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 né, nem citei nada de TDAH, falei assim, olha, minha memória tá péssima, acontece isso. A questão da procrastinação, porque o tempo que eu tô ali procrastinando, por exemplo, eu tô sentada na sala assistindo TV e eu não tô tranquila, eu tô tipo assim, meu, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Aí no fim das contas eu não faço o que eu tinha que fazer, eu não presto atenção no que eu tô fazendo, e aí no fim das contas eu não fiz nada de nada e me sinto mal por não ter feito nada de nada e só perdi meu tempo. E aí contei pra ele, ele falou assim: olha, você tá escrevendo pra mim, sintomas de transtorno de déficit de atenção. E hiperatividade. Aí eu falei assim, ah, é, já falaram isso aí pra mim. Aí a gente conversou, bateu um papo, meu. Pra vocês terem noção, eu marquei o um neurologista. Aí a moça me passou o endereço, nananã, papapá. E aí quando eu fui nele, é no mesmo, exatamente no mesmo consultório que o meu cardiologista me atende. Só que eu nem me toquei quando ela me passou o endereço, enfim, aí agora eu tenho os dois médicos no mesmo lugar. E aí a gente conversou, ele é um querido também, um querido, um querido, um querido também, gente. Quem é de Santos, se vocês quiserem indicação de cardiologista e neurologista, eu super tenho para recomendar, porque eles são, assim, uns queridos. E aí conversamos, ele explicou, falou o que que acontece, não, falou da questão da dor de cabeça, né, que eu ainda tenho muita dor de cabeça. Enfim, batemos um super papo. Ele me passou um remédio bem, assim, relativamente fraco, com duração curta, para ver como que vai, para ver como é que vai. Estou aí há, acho que 3, 4 semanas tomando remédio para TDAH. No começo, senti uma grande diferença, não sei se por efeito placebo, porque, né, tipo, você tomar um dia de remédio, ai, nossa, estou me sentindo uma nova pessoa, mas não é bem assim, é muito efeito placebo. Aí você precisa de dias, né, para ver se realmente está fazendo efeito, dias, semanas, às vezes meses. E é isso, acho que eu vou para o segundo mês e não sei, me sinto confusa ainda, né, a questão da procrastinação ainda rola, da culpa por procrastinar ainda rola também. Faço tudo que eu tenho para fazer, mas aquilo que eu falei, tipo, eu até o último segundo que dá para segurar, eu seguro, né? Tipo, sem querer segurar, enfim. Ainda mais agora que eu tô fazendo pós, eu quero muito ter atenção plena para isso, foi por isso que eu procurei o médico também. E é isso, galera. 30, 30, nossa, eu ia falar que eu tenho 30 anos, mas eu vou fazer ano que vem. Enfim, o lance de eu ter operado a minha cabeça que rolou. Como eu disse, eu tinha um lipoma, né? Basicamente, eu passava a mão, dava para sentir uma elevação, né? E fazia muito tempo que eu tinha, mas aí eu fui percebendo que foi ficando maior, assim, bem na parte de baixo da cabeça, assim, na nuca, sabe? Imagina alguém que vai, sei lá, te dar um beijo, aí ela pega e coloca a mão assim na sua nuca, que sensual. Mas é basicamente nessa região que eu tinha esse lipoma. Lipoma nada mais é do que uma gordura acumulada ali naquele local, né? E aí eu procurei o médico, enfim, né? Porque eu, tipo assim, ia fazer mal, nossa, né? Não, se quisesse deixar ali para sempre, poderia, mas me incomodava pela questão de passar a mão e sentir, né? Tanto uma vez, vou contar uma história aqui. Uma vez eu estava ficando com uma pessoa, nem ficando aleatoriamente, assim, nada sério, mas eu estava ficando com uma pessoa. E aí a pessoa veio com a mão na minha nuca para me dar um beijo, né? Aquele negócio assim, né? Carinho. E aí eu falei assim, ei, eu preciso te contar uma coisa. A pessoa, tipo, assustou, falou, o que foi? Eu falei assim, você vai passar a mão na minha cabeça e você vai sentir uma coisa. Aí a pessoa, tipo, o quê? Eu falei assim, então é que eu não te contei, mas eu estou com os meus dias contados. Gente, eu assim, eu fiz uma dramatização do caralho. Péssima, sério, eu sei que eu fui péssima, tá? Não, isso não é brincadeira que se faça. Acho que eu falei pra menina, eu só tenho 3 meses de vida, alguma coisa assim. A menina ficou assim, desesperada, ficou assim, mano, como assim? Tipo, cortei o clima total ali, peguei uma faca, dava pra cortar o clima tenso. E eu falei assim, ei, eu tô brincando, brincadeira. Aí ela foi, me deu uma bronca, né? Mas aí, enfim, seguimos o baile. Mas enfim, E aí procurei o médico e tudo mais, e aí eu operei, gente, operei minha cabeça, tomei uma anestesia na cabeça, e a cirurgia foi com eu acordada. O médico lá cavucando a minha cabeça e eu acordadíssima, ele falava comigo. Aí eu não sei o que acontece, que ele mexia na minha cabeça e eu sentia cócegas na coluna, não sei, muito doido isso. E ele ficava, aí eu, né, tipo, consequentemente eu dava como é que fala? Eu, tipo, meio que rolava um espasmo, assim, na minha perna, porque eu sentia cócegas. E ele falou assim, mas por que vocês atendem esses espasmos? Eu falei, não sei, tô sentindo cosquinha. Aí, meu, mas nada a ver. Eu falei, agora, tu que é médico, tu que tem que me explicar. Aí, enfim, rimos e doeu. Depois, no caso. E é isso, gente. Eu ando doido, né? Pra vocês terem noção. Em um ano, descobri pressão alta, operei a cabeça, descobri que eu tenho TDAH. E é isso aí, tudo certo. Espero não descobrir mais nada, porque olha, não vai estar tendo condições financeiras de arcar com os meus problemas, com meus problemas de saúde, não. Mas enfim, o bom é que, por eu ser nutricionista, né, fazendo meu próprio merchandise agora, eu tenho pesquisado muito sobre a relação do TDAH com alimentos fitoterápicos, com alimentos funcionais, enfim, isso é muito interessante. É algo que eu realmente consigo ler, estudar. Tipo, tá vendo? Quando é um assunto que eu gosto, que eu quero, que eu, enfim, eu consigo. É por isso que eu consigo que meus pacientes tenham tanto resultado, porque eu realmente me dedico para um senhor caralho. E assim, eu faço total de coração, pensando em cada necessidade daquele paciente. Não faço um plano tipo assim, ai, nossa, vou colocar carne, arroz, feijão. Não, tipo, eu calculo macro, tento calcular o máximo de micronutriente possível, estratégias num mês, estratégias no outro. Assim, gente, eu fico alucinada, assim, porque eu amo de paixão isso, mas. Porque eu gosto, tá vendo? Quando é algo que eu realmente gosto, eu me aprofundo muito nisso. E tô estudando bastante sobre a relação do TDAH com alimentos funcionais. Estudei muito, muito, muito sobre pressão alta e alimentação. Isso é tipo um básico que a gente aprende na faculdade, mas me aprofundei um pouco mais, então tenho uma boa bagagem aí de alimentação e pressão alta, enfim. Ai, gente, sério, não é puxando sardinha pro meu lado, não. Mas assim, eu sou uma excelente profissional. Enfim, desculpa, mas desculpa o caralho, eu sou uma excelente profissional e ponto. Não, zoeira. Não, zoeira, na verdade. Enfim, acho que é isso. Ah, não, 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 não. Não contei da minha recuperação. Quando, depois que eu operei a cabeça, né, tal. Tava lá com 50 pontos na cabeça. O médico simplesmente falou assim: você quer atestado? Eu falei assim: olha, gostaria, né? Aí ele: não, vou te dar um atestado para hoje, amanhã você vai trabalhar normal. Eu falei assim: é o quê? Ele: ah, não, porque de boa, não sei o quê. Eu falei assim: tá, se você tá falando, você que é o médico aqui. Eu estranhei muito na hora, mas eu fiquei tipo assim: tá bom, provavelmente amanhã eu vou estar ok. Não conseguia mover a minha cabeça. E aí, fui trabalhar no dia seguinte. Eu lembro que eu fui para a faculdade ainda à noite, porque ele falou assim: ah, vai para aula normal, vida que segue. Eu falei assim: ok. Fui para aula à noite, porque, né, eu detesto faltar. Tipo, isso é uma coisa desde sempre. Eu sempre detestava faltar na escola, faltar na faculdade. Tipo assim, das pouquíssimas vezes que eu faltei, foi por extremo cansaço. Mas enfim, e aí ele. Vai viver sua vida, com a cabeça assim, com um buraco gigante, né, costurado. Só que aí não teve como, no meio da semana tive que mandar mensagem para ele, falei: doutor, sem condições, eu não consigo virar a minha cabeça. Ele: ai, por que você não ficou em casa? Eu falei assim: isso é uma piada para você? Assim, um querido também, mas não entendi isso dele ter mandado ele trabalhar no dia seguinte, né? Mas aí no retorno ele falou: ah, era só ter me mandado uma mensagem, porque ele me deu WhatsApp, né? Falou: qualquer coisa você manda mensagem e tal. E eu falei assim: tá. Enfim, e agora que eu descobri muitas coisas fazem muito sentido, porque antigamente eu só achava que eu era meio lelé da cabeça mesmo, meio tipo, ai, que doidinha, ah, não lembro onde eu esqueci minha moto, onde eu estacionei minha moto, que doida, ai, tava com um negócio aqui, não lembro. Só que assim, né, é o que eu falei, chegou num nível que eu falei assim: porra, não é possível, isso não é normal. E aí muitas coisas fazem sentido na minha cabeça agora, essa questão do esquecimento. Essa questão do, dependendo do assunto, a pessoa me explicar mil vezes e eu esquecer imediata. Gente, assim, se você me explicar, se a gente parar para conversar sobre uma coisa que eu gosto, sobre um assunto que eu gosto, que eu me interesse, puta que pariu, a gente vai ficar aqui, ó, horas conversando. Eu vou levar isso para casa, eu vou estudar sobre isso, eu vou ficar obcecada por isso. Só, agora, se for alguma coisa que eu não tenho o menor interesse, eu preciso saber só por obrigação. Você pode me explicar 500 vezes. Eu não vou lembrar amanhã. Eu não vou lembrar. E não é por maldade, não é tipo, ai, não ligo, ai, caguei. É tipo assim, cara, a informação, ela entra na minha cabeça e ela sai. Ela, tipo assim, ó, ui, ela vai de VLT, assim, ó, ui. Então, é muito doido, mas também tem a questão do quando eu gosto de algo, eu... Isso também dá para explicar agora. Quando eu gosto de alguma coisa, eu fico obcecada por essa coisa. Tipo assim, eu fico quando eu gosto de uma coisa, não pessoas, tá? Eu nunca fiquei obcecada por uma pessoa, graças a Deus. Prefiro mil vezes. Gatos. Prefiro mil vezes ficar obcecada por coisas do que por pessoas, né? Deus me livre. E aí eu fico muito obcecada pelas coisas e eu não sossego enquanto eu não consumir aquela coisa até a última gota. Por exemplo, esses dias eu fui no cinema assistir. Vocês lembram, né, que eu tive um certo problema com essa palavra? Assistir Claudinho Buchecha no cinema. Ai, muito fofo, inclusive. Adorei, chorei, enfim. E aí voltei para casa. Um filme na cabeça, né? Tipo, nossa, que filme maravilhoso, tudo pau. E eu simplesmente fiquei ouvindo Claudinho e Buchecha, assim, por papo de um mês, sem parar. Qual é aquela palavra que não interrompe? Só que não. Interrupta. Ah, não, vou pesquisar no Google. Ah, não vou pesquisar, não. Sem parar, essa é a palavra. E aí eu não parava de ouvir, eu parava, não parava, não parava, e assim, é daí pra pior. Esses dias eu tava pesquisando sobre, aleatoriamente, gente, assim, e são coisas completamente aleatórias. Esses dias eu tava pesquisando sobre um cara, inclusive esqueci o nome dele, só pra vocês verem. Ele é um bodybuilder, né? Tipo, foi o rei, assim, ai. Como é que é o nome? Do fisiculturismo. Ai, o meu professor de esportiva me agredindo. Mentira. Ele foi assim, um foda do caralho, do pica das galáxias do fisiculturismo. Esqueci o nome dele, eu tô com a imagem dele na minha cabeça, mas esqueci o nome dele. E aí eu vi um post no Instagram, assim, aleatório, e eu fiquei obcecada pela vida do cara. Eu falei, nossa, como é que o cara era desse tamanho? O que que ele comia? Como ele vivia? Não sei o quê. Vi todos os prêmios dele. Vi tudo de não sei o quê. Hoje ele não é mais fisiculturista. Hoje ele tem seríssimos problemas, né, de articulação, de coluna, do caralho a quatro. Mas, assim, eu fiquei, acho que uns 2 dias lendo tudo sobre a vida desse... O que você me perguntar sobre a vida desse cara, eu vou saber te responder, exceto o nome dele, que é o principal. E aí, assim, eu tava. E nossa, isso é foda. Essa questão é foda quando pega no meu bolso. Porque às vezes eu cismo que eu preciso comprar algo, que nem. Eu estou num rolê que eu quero aprender a finalizar o meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele é ondulado. Quando eu penteio ou seco com um secador, ele fica mais escorridinho, mas se eu deixar ele secar natural, ele forma uns cachinhos e tudo pau. E aí eu falei, quero deixar meu cabelo secar natural para sempre agora. Quero que meus cachos sejam livres. Pronto. E aí pesquisa na internet e compra produto para cacho e procura e eu quero o kit inteiro daquela linha assim. Gente, para quê? Comprei um. Eu já tô aqui me perguntando para quê? Para que isso tudo, Natália? Precisava. E assim com tudo, tudo, tudo. Vou dar um outro exemplo. Não uso maquiagem, no máximo passo um blush. E quando quero me arrumar um pouquinho mais, passo um batom, uma máscara. E aí, eu quero começar a me maquiar. O que que eu posso começar usando? Detesto base. Vou comprar um BB Cream. Comecei a pesquisar sobre BB Cream. Ai, pesquisa e pesquisa qual é melhor, qual danifica menos minha pele, não sei o quê. Comprei um da Vult. Ok. Passei e detestei. Falei, cara, não dá, eu fiz esfrego minha cara o dia inteiro. Continuei pesquisando, comprei um da L'Oréal. Falei, não, eu preciso desse da L'Oréal, porque tá todo mundo na Amazon falando que é incrível, que é maravilhoso, que é o top dos tops. Vou comprar. Comprei. Tô com dois BB Queen, não uso nenhum. E aí vai. E por aí vai, os meus surtos. Minha psicóloga falou que isso é hiperfoco. E faz sentido. Faz muito sentido. Uma outra coisa que faz sentido, assim, né, depois que eu descobri isso, é a questão do de realmente quando eu, né, pego para fazer uma coisa, se for uma coisa interessante, assim, não que as coisas que eu faço, parte das coisas que eu faço não sejam interessantes, é que tem a questão da procrastinação, e aí quando eu vou fazer eu já faço com culpa, mas quando eu me organizo direitinho, tal, ali consigo fazer dentro do período estipulado por mim, nossa, falei bonito agora. Eu fico muito focada naquilo, eu fico obcecada por aquilo, tipo, às vezes eu me desafio no trabalho, ó, eu tenho até meio-dia para terminar de fazer tudo isso aqui que eu me propus a fazer. E aí eu vou, tipo, vá, loucona. Só que aí tu quer me ver puta? Tu quer me ver? É tipo assim, eu tá lá, no meio do meu IP, fico, ah, tô lá, papapá. Aí vem alguém e tira minha concentração. Ou pede pra eu fazer outra coisa, ou, nossa, cara, eu quero morrer. Eu quero surtar quando isso acontece, cara. E aí eu já fico irritada. Aí eu já perco o foco do que eu tava fazendo, já começo a fazer, tipo, ah, também isso, droga. Aí a outra coisa que eu vou fazer, eu já faço também de bico. Nossa, cara, isso explica tanta coisa. Sério, detesto, detesto. Quando, nossa, pior. Quer ver eu surtar também? Quando assim, eu me programo, tipo assim, sei lá, sábado. Sábado eu decidi que eu vou acordar, vou contemplar amanhã até meio-dia, porque eu gosto de contemplar amanhã de sábado, já falei isso, em algum momento eu já falei isso para vocês. Vou contemplar a minha manhã, da meio-dia, sei lá, vou no Gonzaga, depois eu vou fazer tal coisa, às 4 horas eu vou fazer tal coisa, às 5 horas eu vou fazer tal coisa, não, tá, meu dia tá lá planejadíssimo. Aí de repente alguém vem e fala assim, Nath, eu preciso, tem como você 2h30 fazer tal coisa para mim, não sei, cara, tipo assim. Aí eu já começo a calcular na minha cabeça, em questões de segundos, porra, mas se eu fizer isso pra essa pessoa, esse horário, eu não vou conseguir fazer aquilo, tal horário, e aí eu não vou conseguir fazer. Aí no fim das contas eu não quero fazer mais nada, aí você fala, ai, mas é só ir lá e fazer o que te pediram para fazer e seguir sua rotina, né? Seguir o que você tinha planejado. Cara, não consigo. Desanda todo o meu dia. Todo meu dia. Tipo assim, não quero mais. Eu fico completamente irritada. Completamente irritada. Outro bagulho que eu fico completamente irritada é eu ter que resolver BO que não é meu. Nossa, eu fico puta quando tenho que resolver BO que não é meu. Vou dar um exemplo. Meu irmão tem um carro. O carro do meu irmão tá no meu nome. Então, tudo que acontecer de BO em relação a esse carro, eu tenho que resolver. Então, assim, eu fico puta com isso. Eu fico puta, porque o meu irmão, ele é um irresponsável. Mentira, mas ele é mesmo. E aí eu fico puta. Então, assim, né? Vou nem falar sobre isso, porque, né? Enfim. E aí eu detesto resolver BO dos outros. Detesto, detesto, detesto. Eu detesto resolver BO dos outros e ainda levar a culpa por não. Ai, gente, nossa. Cada coisa que me irrita. Cada coisa que me irrita. E é isso. Basicamente é isso, gente. Muita coisa, explica muita coisa de muita coisa. Eu amo ler, amo, 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 amo ler, mas aí eu começo. Só tem um livro nessa minha vida que eu consegui ler o mesmo livro umas 3 vezes, porque eu adoro este livro, gente. Não, é um livro assim, ah, nossa, mas eu adoro esse livro. O nome dele é Sempre Existe Uma Razão. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Sempre existe uma razão. Que é uma menina num campo, assim, a capa. Basicamente, a história do livro é uma moça que ela não entende por que que dá tudo errado na vida dela. Ela não entende. Tipo, ela não dá certo no amor. Ela não. Assim, ela cresceu num orfanato. Enfim, nada dá certo pra ela. E ela se questiona muito por que que nada dá certo. E aí, o livro começa a contar a história da vida passada dela. Começa a contar o que ela foi. Ela foi uma pessoa muito ruim na vida passada, muito ruim, assim, péssima. E aí, conta a história e tudo mais. E assim, eu adoro esse livro, assim. E é o único livro que eu consegui ler umas 3 vezes. Se você me der esse livro, eu vou ler esse livro de novo. Que eu adoro, mas, né. Tirando este, por mais que eu goste do livro, eu goste do assunto, eu começo a ler e aí eu me perco. eu me embaraço nas palavras, eu não lembro o que que eu li no parágrafo de cima, eu não lembro por que que a pessoa está falando aquilo, por que que o autor está citando aquilo, eu simplesmente não consigo juntar as informações na minha cabeça. E isso e é muito bizarro, porque eu sempre fui. Aí você fala, ai, nossa, como é que você então passou na faculdade, não sei o que. Gente, eu era, barra, sou, modéstia à parte, assim, mas, né, tipo, sério, eu sou uma pessoa muito inteligente, tipo assim, muito inteligente. Pra vocês terem noção, eu fiz um concurso público, essa, nossa, tô me achando agora. Não, mas são sério. Eu fiz um concurso público no, acho que tem uns 3 meses. E de mil e cacetadas pessoas, não lembro se era mil, se era um pouco menos, assim, era gente para um senhor caralho. Eu fiquei na posição 56, gente, pra vocês terem noção, de muita gente. Eu só não peguei a vaga do concurso porque eram duas vagas apenas. Mas assim, eu sempre me dediquei muito aos estudos, sempre fui muito inteligente, sempre fui muito assim. Só que eu acho que isso começou quando eu comecei a ter outras obrigações além de estudar. Porque assim, quando eu era, ai, criança, né, barra adolescente, minha única preocupação era, tipo, só estudar, tirar nota boa, né, dar orgulho pros meus pais, enfim. Então, tipo, minha única preocupação era essa. Então, eu não sentia ali os sintomas do TDAH, né, acredito eu. Porque eu só tinha essa função, não tinha outra coisa para me dispersar, né, mas ainda assim. Eu lembro que eu dava umas distraídas com algumas coisas e tal. É que depois que eu descobri também, eu comecei a puxar informações assim na minha cabeça, enfim. E aí, quando eu comecei a estudar e trabalhar, e tipo, fazer faculdade e tal, minha rotina começou a ficar um pouco mais cansativa. Foi aí que as coisas começaram a desandar. Foi aí que a minha atenção, ela deu uma piorada. Foi aí que a procrastinação, ela começou a ser maior. E aí, esse ano agora, 2023, foi quando eu percebi que eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa de errado, tá atrapalhando a minha vida, não quero, né, quero saber o que tá acontecendo. E é isso aí, galerinha do mal. Mas olha, uma amiga até perguntou, ai, como é que você se sente com isso? Ah, normal, só explica o porquê que eu era uma completa imbecil em algumas coisas, não era por querer, já levei muita bronca por fazer coisas que eu fico tipo, cara, não foi por mal, desculpa, tipo, sei lá, esquecer alguma coisa num lugar, né? Tipo, ai, mas eu já falei pra você, tipo, mano, não fiz por mal, o que eu evitar, o que eu puder evitar para, né, tipo, não causar transtornos nas pessoas, eu vou estar evitando. Mas eu, sei lá, é o meu jeitinho. E é isso, gente. Eu tinha um monte de coisa para falar. Falei, vou gravar um podcast, vai dar 2 horas de podcast, o Vitor vai me matar. Mas eu não lembro. Eu já parei para gravar umas 2 vezes, mas nas 2 vezes eu desisti. A minha dicção continua péssima também, tá, gente? Desisti porque, sei lá. E eu tava muito animada para gravar esses dias. Só que aí eu cometi o grandíssimo erro de deixar para depois, porque quando eu vou gravar na telha, eu preciso, tipo assim, nossa, tô cheia de coisa para falar, eu preciso gravar na hora. Porque senão bate o desânimo, eu não quero mais, eu esqueço tudo que eu tinha para falar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um incrível final de ano. Esse ano foi muito doido para mim, em real. Né? Como eu falei no comecinho, muitas coisas aconteceram e eu espero de verdade, verdadeira, que 2024 assim seja incrível. Eu sei que todo ano a gente fala isso, mas não sei, tô sentindo que 2024 vai ser um ano assim muito bom para mim, pelo menos. Espero. Espero que seja para vocês também, né? E ai, gente, vamos que vamos, sério. Estou cansada de sofrer. Não, mentira. Não, tô assim. É isso, gente. Sem mais o que falar, deixa eu ver. Eu não sei, eu contei pra vocês que eu tô com um novo gatinho. Eu tô com um novo gatinho. Tô com a Rubi agora, adotei essa pilantrinha. Trouxe lá do Guarujá, importada do Guarujá. E é isso, galerinha do mal. Eu tinha muita coisa pra falar, não lembro. Então, tutupão, vai ser isso mesmo. O assunto hoje vai ser. O título desse episódio vai ser Muita Coisa Aconteceu, Pressão Alta e TDAH. Mentira, vou pensar num título. Mas estava morrendo de saudade de gravar na telha. Espero voltar a gravar com frequência, porque realmente adoro, adoro gravar na telha. Adoro os feedbacks de vocês. E, enfim, vamos ver o que 2024 nos aguarda. Vai que o Spotify me nota, né, em 2024, né? Porque, olha, os últimos na telha tiveram bons números, hein? Quem sabe o Spotify não fala assim: ei, gostei daquela ali. E é isso aí. Bom, gente, um beijinho. A gente vai se falando. Quem precisar de uma Nutri, estou aqui, tá bom? É isso. Um beijinho. Tchau!